Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá o que você deve estar fazendo enquanto escuta esse podcast. Bem-vindo à Rádio 3625-2447, anote bem esse número porque eu vou esquecer. Meu nome é Matheus, prazer em conhecê-los, sei lá quem vocês são, quem estiver escutando isso, mas vamos dar seguimento à nossa pauta sobre os pilares. Nos primeiros pilares, no primeiro e no segundo, eu expliquei sobre a sociedade, como ela é composta, a importância da mulher, o maior problema do globalismo, do islamismo em si. E agora no terceiro pilar, que é, ele é o último, mas não é o menos importante, afinal, é um pilar da sociedade, vamos falar do homem, do porquê dele ser importante. Justamente para a sociedade em geral e porque é tão importante para quem deseja assim, o poder acabar com essa imagem do homem. Vamos começar. O homem, você pode discordar ou não, mas o homem tem o papel principal de ser pai. Por quê? O homem fisicamente, você pode ver fisicamente, biologicamente, ele é mais forte. Os músculos, a construção corpórea é extremamente apontada para a direção dele ser forte, biologicamente. É uma pessoa que tende a ser psicologicamente, vendo os aspectos mentais. É uma pessoa que pensa mais rápido, é uma pessoa mais forte, justamente para agir em determinadas situações. Um homem, ao longo da história, é sempre o principal. Sempre a principal pessoa que é responsável pela parte mais trabalhosa. A parte, por exemplo, de proteção, de auxílio, principalmente em coisas que requer força física. É sempre a imagem de uma pessoa que ela é forte, uma pessoa que inspira realmente. Você vê que a imagem de muitos homens nos antepassados era realmente de uma pessoa que era um líder forte. Essa era a principal imagem do homem. Tanto que nas sociedades, você vinha, assim, tipo, você olhava para a pirâmide, por exemplo, vamos colocar a sociedade em esquema de pirâmide. Depois das pessoas que são as mais velhas, que são os sábios, abaixo deles estão justamente os guerreiros, ou seja, justamente os homens que têm a força física para proteger os demais. E essa é uma das principais funções do homem, que é justamente você proteger. O homem, ele é construído para a proteção. Ele é a pessoa que vai fornecer a base, é a pessoa que fica encarregada de lutar e proteger aquilo que ele ama. Portanto, essa imagem do homem ser pai é tão importante. Porque o que te faz um pai? O que te faz um pai, diferente de que muitos dizem, não é você literalmente, não é você literalmente cuidar de uma pessoa. Tipo, ah, eu cuido de uma pessoa, independente se ela é minha filha ou não, eu vou ser pai. Não. Você, para ser um pai, você não precisa necessariamente de ter apenas uma conexão. Você precisa de muita coisa, meu filho. Você precisa ser uma pessoa responsável, a ponto de cuidar de uma pessoa. Você precisa ser forte para protegê-la. Você precisa ser inspirador para poder mostrar a quem você quer. Demonstra, no caso, a sua inspiração para que ela se sinta assim confiante quanto a você. Então, o homem, assim como pai, ele mostra o que é de melhor nele. Porque quando você olha, por exemplo, para essa imagem de pai, você normalmente vê diferentes aspectos nele. Mas a imagem principal que é construída é que é uma pessoa que trabalha. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se esforça, uma pessoa que estaria disposta a dar sua vida para proteger a sua prole ou a sua família. E essa é a principal questão que é tão debatida. Porque o homem, ele nasceu para ser pai. Porque ele é forte, ele pensa rápido, ele pode estar disposto a qualquer situação para proteger sua família. Então, biologicamente, se você olhar por esse processo, ele vai ser pai, porque tudo está apontando para ele ser pai. Mas essa é a questão. Se um homem, ele tiver os valores, como eu já dito nas outras pilares, tiver a tradição, tiver tido uma boa criação e ao mesmo tempo tiver valores que realmente sejam fortes a ele, então basicamente ele vai se tornar pai. Porque essa é a missão de cada homem. Por isso que é tão perigoso, porque quando ele se torna pai, ele está disposto a arriscar sua vida. E o homem, ele arrisca a sua vida diariamente em favor de sua família. Ele trabalha, ele protege, ele está disposto a tudo. Por quê? Porque ele é pai. E essa é uma imagem que você percebe que é muito, mas muito importante na família. Porque olhando para uma família assim, uma família normal, uma família tradicional, né? Um homem e uma mulher, pelo amor de Deus. Mas quando você olha para esse tipo de família, você percebe o seguinte: o pai, ele é encarregado do trabalho. Ele é forte, ele pensa rápido, ele pode proteger, trabalhar para cuidar de todos. A mulher, ela muitas vezes tinha um papel de ficar em casa. Por quê? Como já disse no segundo pilar, ela é a educadora. Então ela que ensina, ela que é a mãe, ela que protege os filhos como a última via, ela que é a educadora, ela que dá assim os primeiros alimentos de conhecimento às crianças. E o que acontece se você, por exemplo, a querer destruir essa família? Como é que você faz? Você vai lá destruir a mãe, porque ela é a educadora. Mas só que você não pode simplesmente ir direto para a mãe, porque você vai ter que passar pelo pai. O pai, que é justamente a figura protetora, nunca vai deixar você chegar perto da família dele. E ele mataria ou até mesmo morreria tentando proteger. Por isso que é tão complicado você querer realmente adentrar uma família. Justamente por causa disso, o homem está lá para proteger. E essa é a missão dele, essa é a missão de um pai. Entende? Então, você analisando essa questão, pode pensar o seguinte. Então, vendo isso tudo, vendo essa função do pai, como é que eles conseguiram, por exemplo, transformar toda essa imagem para a imagem de uma pessoa que pode se considerar um homem, por exemplo? Aí vem essa questão. Você muda o pensamento da sociedade pela mãe, mas você não pode tirar ela diretamente porque tem o pai que a protege e a protege toda a família. Mas se você desestabilizar o pai, quem é que vai proteger a mãe? Se você conseguir tirar a defesa da mãe, que é justamente o pai, quem é que vai sobrar? Quem é que vai poder protegê-la? As crianças ou ela mesma? Uma mulher realmente tem força para lutar fisicamente contra um homem, mesmo ela sendo preparada, de certa forma ela fica em desvantagem em qualquer situação. E é justamente por isso que, dessa analogia meio esquisita que eu acabei de dar, nós temos a principal função pode-se dizer, do progresso, desse progresso que está mais para retrocesso. Para você conseguir desmontar essa faixa, essa toda a sociedade aí machista, opressora, você precisa mudar a mãe. E vamos agora mudar os conceitos da mãe para que ela ensine o que a gente quer. Mas temos que passar pelo pai. O que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer agora com que o pai não seja pai. Porque agora uma mulher também pode ser pai. E agora, não, um homem não necessariamente precisa cuidar das coisas, ele também pode ser dona de casa. Então você vai tirando essas coisas, você vai tirando os papéis principais dos seres humanos, você vai trocando, invertendo certos valores, e isso enfraquece. Porque um homem, ele é biologicamente feito para isso, e você quer literalmente fazer com que ele sirva para outro papel? É algo completamente ilógico. Não tem como isso acontecer, porque você está forçando algo que ele não é, que não é feito para ele, entende? Então você desestabilizar ele, desestabilizar essa imagem de pai, de protetor, é justamente uma das principais vias que utilizam para fazer com que um homem ele se torne menos homem, se torne um garoto. E quando você se torna um garoto, você não tem ideia do seu mundo, você não tem ideia do que você faz e você não tem ideia do valor que tem as coisas. Quando você é garoto, você não entende da vida. E com isso, você acaba não se importando com certas coisas. Por isso que tem muito adolescente que não se importa muito com a família, mas alguns anos depois ele se sente meio mal por conta disso. Porque ele não dá valor. E essa é uma das principais coisas. O homem, a imagem que ele cria, tudo isso, é necessário amadurecimento. Necessário ele crescer. Então, tipo, para ele crescer, ele precisa justamente amadurecer, ele precisa ter conhecimento do mundo, ele precisa realmente entender as coisas, entender o valor das coisas para poder se esforçar para ser um defensor. Mas se ele não tem conhecimento disso, então ele não pode se tornar um pai. Por isso que uma das melhores estratégias para você desestabilizar um homem ou desestabilizar uma sociedade para que não exista mais homens, que não exista mais pais, é justamente você manter todo mundo com a mentalidade de uma criança, com a mentalidade de um jovem. Ah, eu não vou fazer isso porque eu escolhi fazer tal coisa e tal, 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 não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você vai limitando a sua mente, vai limitando, limitando até o ponto que você tem a mentalidade de um jovem. Você é mimado, você é uma criança. Você vive por outras pessoas, você não pode simplesmente fazer suas coisas, porque você não é preparado para isso. Você literalmente jogou sua vida no lixo. E com isso, você não só jogou sua vida no lixo, você jogou toda aquela ideia de homem fora. E assim você acaba perdendo o significado de ser homem. Aí perde tudo o papel do pai. E quando o papel do pai literalmente cai no chão, o que sobra é a mãe. E a mãe indefesa, que cuida da sociedade, que é a mãe, a protetora realmente do conhecimento, fica totalmente exposta para os mundos inacreditáveis de ideias que corroem a sociedade. Então, tipo, a primeira coisa que foi destruída ao longo do tempo foi justamente essa imagem do homem. Porque com isso puderam realmente mudar a sociedade de acordo com o que eles queriam. Porque a sociedade ela não é mudada apenas na escola. Você não é tipo ensinada na escola a fazer tal coisa. Porque a escola de fato ela não ensina. Ela mostra os conhecimentos, você busca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ao longo da vida você vai aprendendo. E quem te dá as dicas para aprender com a vida é justamente a sua mãe e o seu pai. E se você não tem a imagem de um pai que é protetor e a sua mãe é indefesa quanto às ideias do mundo, ela não vai conseguir te ajudar. E com isso você pode acabar se perdendo no grande labirinto que a vida é. E é extremamente complicado isso. É extremamente perigoso. E é justamente isso que muitos fazem. Porque desestabilizar isso, fazer com que o homem seja um garoto, é a principal tática para destruir tudo isso. Mas agora que eu fiz mais ou menos um resumo quanto a isso, vou explicar desde o começo. Você percebe aqui, por exemplo, na sociedade atual, existe muito, muito garoto, muito garoto. E garoto atualmente, como muito bem todo mundo sabe, tem em seu organismo, no caso, já a liberação de hormônios. Com essa liberação de hormônios, obviamente, biologicamente, as evoluções vão acontecer justamente para que ele se torne mais forte, que ele clona, e que tudo venha acontecer biologicamente. Isso é natural. Por isso que é do papel do homem ele ser pai. Que isso já é natural, ele vai ficando mais forte, ele vai tendo um amadurecimento das faculdades mentais, aí vai melhorando, sabe? E com isso você percebe que, tipo, os garotos, eles tendem a ter mais atenção quanto às garotas, quanto às mulheres em si. O problema é que se você tem a mentalidade de um garoto, você não entende o valor das coisas. Você não entende o porquê disso, o porquê daquilo. Você não é capaz de interpretar e pode até mesmo acabar ferindo outras pessoas justamente por a sua imaturidade de garoto. Mas é nessa fase mais ou menos que, por conta dos hormônios, por conta de tudo que vai acontecendo, os seus pais e a sociedade vão abrindo o caminho para diversas possibilidades. E com isso você pode ir amadurecendo e ir criando mais conhecimento para você, no futuro, se tornar verdadeiramente um homem e venha encontrar uma mulher. Esse é o passo natural da vida. Mas o problema é que, tipo, como você realmente quer destruir isso, então você tem que atrasar. Você tem que atrasar isso tudo. Primeira coisa, primeiro bloqueio que a gente pode ter. Não se pode ter esse pensamento que garoto tem que amadurecer. Então o que que vamos fazer? Vamos fazer com que ele fique com mentalidade de uma criança. Ah, você não pode fazer tal coisa porque é machismo, você não pode fazer tal coisa porque é sexismo, outra coisa porque é fascismo, outra coisa e o caralho a quatro. E você vai criando regra. Você vai jogando regra, jogando regra, jogando regra para uma criança que está aprendendo. Ou seja, ela vai levar isso para a vida. Já começa por aí. Aí você vai criando, 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 a criança já começa a crescer meio retardada. No sentido porque, tipo, ela não, ela tem um pensamento atrasado justamente por conta de muitos bloqueios. Segundo passo, agora vamos desestabilizar o natural. Vamos dar a ele mais de uma opção. Você não pode ficar com uma mulher porque é ela que tem que escolher você. Você não pode ir atrás de uma mulher, você não pode ir lá e conversar com ela, conhecer ela, mostrar o seu lado maduro para que vocês possam ter algo. Não, você não pode fazer isso não, porque isso é machismo. Não, 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 cala a boca, isso é machismo, tá? Pronto, acabou. Agora você tem que ficar com outro homem, porque se você não ficar, é homofobia e também você vai estar sendo preconceituoso com tal pessoa, você está humilhando ela. Se você não ficar com ela, você tem que ficar com ela agora. Aí com isso você vai. Aí vai aqui, fica ali. E essa coisa chamada ficar. Essa coisa maldita chamada ficar. Porque um relacionamento de verdade é constituído de dois passos. Não, na verdade, três: amizade, namoro e casamento. A amizade, você conhece a pessoa, tende a conversar com ela, encontra o que você tem de parecido com tal pessoa. E se tudo encaminhar para que vocês comecem a gostar um do outro, vem para o namoro. Namoro, vocês veem se há a possibilidade de vocês ficarem juntos, veem se vocês realmente são compatíveis, se tudo na amizade se tornou mais forte ainda nesse relacionamento, e no fim, vocês vão caminhando juntos para algo concreto, o casamento. E a partir do casamento, suas almas se unem para sempre, o seu corpo e a sua alma estarão juntos e vocês poderão ficar perfeitamente, como é que se fala? Perfeitamente, vamos falar estáveis. São perfeitamente estáveis. Vocês dois se ajudam mutuamente, vocês têm seus erros, mas os dois eles se amam ao ponto de perdoar um ao outro. E com isso você vai convivendo com a pessoa ao longo da vida. Isso é o passo natural, isso é o que acontece há milênios. Mas só que, né? Como a gente quer destruir tudo, então vamos destruir essa coisa bonita que é a vida e vamos transformar ela numa putaria sem fim. Vamos colocar prazeres sexuais a cada 3 segundos e meio. Então vamos criar aqui, ó. Vamos criar a primeira barreira. Não existe amizade com mulher porque isso é machismo. Por quê? Porque você faz uma amizade com uma mulher, mas na verdade você tem intenções por trás. Ou seja, você é machista. Ou seja, você tem que ficar com um homem. Você tem que ficar. Ou seja, você vai lá, você fica com um, fica com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e você vai criando libido, você vai fazendo tudo o que você quer. Você é livre para viver a sua vida sexual, independente se isso vai te causar algum problema. Ah, não, esquece esse gráfico aqui que mostra que LGBT tem a maior taxa de depressão do planeta inteiro. Isso aí não é por conta deles não terem sequer uma base. Não, isso aí é machismo, sabe? Eles se matam por tanto preconceito. Que porra. Mas Falando sobre isso, agora só para dar um adendo, só para eu explicar sobre isso que eu falei, é que é o seguinte: qualquer relacionamento LGBT, ele não é fadado no amor. Você percebe isso porque, primeiro, que isso é uma, e podemos dizer, desregularização do que é correto, do que é real. O amor, de fato, ele nasce na conjunção de duas pessoas que elas são diferentes. Estou dizendo isso não só no sentido de serem duas pessoas diferentes, mas sim de sexos diferentes. Porque um homem e uma mulher são diferentes e eles tendem a se entender mais juntos do que qualquer outra coisa. E você ir contra isso mostra principalmente o fato de você ter um apelo principalmente sexual. Porque em gigantesca maioria dos relacionamentos LGBT são pautados principalmente nas relações sexuais ou no amor sexual, que é aquele desejo. Você tem um desejo carnal pela pessoa e não pelo que ela é. Por isso que a taxa de LGBT, assim, a taxa de suicídios por LGBT é grande. Porque você só vê, assim, uma pessoa que, por exemplo, é uma pessoa que é gay, uma pessoa que é lésbica, ela começa a ficar com muitas pessoas, ao longo dos anos ela vai entrando em depressão, porque ela percebe que ninguém amou ela de fato. Ninguém a amou. As únicas pessoas que queriam algo com ela, que tiveram relacionamento, na verdade queriam o corpo dela, queriam o sentimento sexual dela, queriam ter aquele prazer momentâneo. E essa é a principal construção do LGBT. Porque mesmo que isso diga que isso, tipo, ah, isso aí não, isso aí é a parte. Existe relacionamentos que existem amor de fato. Não é um amor. Porque existe algo que você possa criar dentro da sua mente para você se confortar dos seus próprios erros. E é justamente isso que muitos vivem. Porque, tipo, em vez de procurar verdadeiramente um amor, alguém que venha lhe compreender, venha estar dentro do bem-estar, que é natural, vocês vão, muitas pessoas vão contra a corrente procurando prazeres, e essas pessoas encontram a morte por causa disso. Né? Não, não tem sentido você procurar prazeres e no fim você só encontrar desgosto, porque as pessoas buscam por desejos, buscam por momentos. E esses momentos acabam, essa é a questão. Então não tem assim como você realmente querer algo se no fim você nem mesmo ama a si mesmo ou ama outra pessoa, você apenas a deseja. Todo tipo de relacionamento que é pautado nisso, principalmente LGBT ou não, é fadado à morte. Não, não morte no sentido de alguém se matar, mas sim no sentido que a pessoa morre. A pessoa morre por dentro, não existe mais o conceito de sentimento. E a pessoa vai ficando cada vez mais fria, ao ponto que em uma ela não vai nem mais se importar com isso e vai simplesmente só seguir sua vida até o momento que ela verdadeiramente morre. E aí você já tem jogado anos da sua vida no lixo. Esse é o adendo que eu queria fazer no caso sobre o que eu disse. Mas continuando. Um grande problema na sociedade atual é ficar. Porque o que é natural é a amizade, o namoro e o casamento. Mas aí existiu um jeito de você encurtar tudo isso. Ah, eu estou aqui, estou nos meus momentos, eu preciso de alguém, sabe? Eu estou aqui com os hormônios à flor da pele, eu estou com vontade de ter um relacionamento sexual, quero ver como é isso, eu quero sentir isso. Então vamos pular etapas, porque eu sou impaciente, eu sou jovem, eu tenho anos da vida pela frente, um dia eu encontro alguém para casar. Essa é a pior merda que qualquer um pode pensar. Por quê? Porque você literalmente tá jogando sua vida no bueiro por causa de sentimento que dura o quê? Dois minutos. Um prazer sexual que dura 30, 40 segundos. Você poderia ter tudo isso e muito mais no casamento, mas não. Você quer ter tudo isso agora para jogar sua vida no bueiro. Isso é inacreditável e é o que existe. Mas continuando. Ah, eu vou ter um relacionamento agora. Vamos pular a etapa da amizade e do namoro. Vamos pra ficar. Você vai lá com essa pessoa tem interesse sexual em você. Você da mesma pessoa tem interesse sexual. E com isso vocês decidem ficar. Vocês fica pra ver se acontece alguma coisa. Não acontece, putz. Ah, esquece. Vou pra outra pessoa. Aí você fica nesse trampolim encontrando alguém que seja realmente satisfatório para você. Você vai, 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 vai. Putz, não encontrei ninguém. O que que eu faço agora? Não existe nenhuma garota realmente que me faça feliz. Não existe nenhuma garota que me satisfez assim como eu queria. Aí você percebe que você ficou tão viciado que mulher assim, tipo, não te faz mais nada. É normal, se tornou natural. Aí a partir disso, ele vai aumentando o nível de procura sexual dele. Eu vou ficar com só homens, vou virar gay. Aí vai, 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 vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Acabou. A mesma coisa que aconteceu com as mulheres. Aí, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Não tô conseguindo sentir uma atração por homem. Mas aquela mulherzinha com... Pi, não vou falar essa palavra aqui, vai que eu sou banido, né, velho? Aí chega um maluco dando choro e fala assim, banido. Aí é foda. Ah, então. Aí você começa a ficar com transexual, você começa a ficar com pan, você começa a ficar com bigênero fluido, binário, ao quadrado da semelhança quântica entre dois átomos de elétrons iguais. E você vai se tornando tão viciado em prazer que um dia você já ficou com tanto tipo de seres vivos que não são mais humanos, se tornaram seres vivos nessa busca sexual. E pronto, acabou, não existe mais. O que que você vai fazer agora da sua vida? Você literalmente gastou anos da sua vida atrás de pessoas que não queriam você, mas queriam sim o seu corpo e a sua libido sexual. No fim, você lá nos seus auge de 30 anos, eu acho. 30. Mais ou menos entre uns 30 anos mesmo. Você decide cometer suicídio. E assim acabou a vida de um jovem garoto que só queria o bem, só queria alguém que amasse ele. Coitadinho, não é mesmo? Nem parece que passou anos jogando a sua vida no lixo por conta de prazer sexual e no fim se matou. Porque não tinha mais algo que satisfaz. Satisfa. Não sei a palavra agora. Não sei conjugar agora. Aí fodeu, F. F. Tô fudido no Enem pra conjugar. Mas basicamente é isso. Você chegou no fundo do poço, e agora? É complicado. Porque o maior problema que existe na sociedade atualmente foi justamente essa analogia que eu fiz com o Joãozinho. O garoto homossexual. Tô brincando, garoto LGBT. Então você percebe que, tipo, você destruir esse fato do amor em si, você criar uma barreira e ir mostrando cada vez mais coisas incríveis desse mundo, só faz você se tornar um viciado em relações, principalmente relações sexuais. Isso leva a um prazer momentâneo e você vai querendo buscar isso e cada vez mais vai diminuindo, você não vai conseguindo encontrar algo que realmente chegue a ser bom. Porque relação sexual, ela não é feita para você ter um prazer assim, tipo, a cada vez. Tipo, você vai lá cada vez você vai ficando melhor. Não. Um prazer sexual é justamente tipo a junção de carne com carne. Você vai ter um prazer ali momentâneo e acabou. Não existe mais nada disso. Não tem o porquê de você gastar sua vida em algo que ao longo do tempo vai diminuindo. Você vai se tornando cada vez mais viciado e o seu prazer cada vez mais diminuindo. Então você tá jogando sua vida fora por conta disso. Aí você destrói essa beleza que é a vida, que é você encontrar uma mulher assim de fato. Você realmente passar por todos esses processos de amizade, de namoro, para ter um casamento, aí então desfrutar com ela um prazer, você vai jogar tudo isso no lixo justamente por uma mentalidade de jovem, uma mentalidade de garoto que literalmente caga para tudo que existe e só procura o prazer. No fim, você só vê uma coisa. E você pode pensar que isso é por conta de preconceito, mas não é. Ser humano desde sempre vive com outros falando dele. Então, não existe isso de fato de uma pessoa sofrer por bullying ou por preconceito. Uma pessoa, ela pode viver com isso, mas só que ela aprende. E ela aprende a lidar e ela aprende a ser forte. Mas uma pessoa com mentalidade de um garoto, ele é mimado, é uma pessoa que não aprende, uma pessoa que não tem valor ao conhecimento, e com isso acaba sendo literalmente uma criança. Ou, por exemplo, pessoas que já sofreram preconceito, ou pessoas que já sofreram bullying ao longo dos anos, algumas elas tornaram isso algo que fortalecesse ela e elas foram bem-sucedidas, e as outras ficaram tão mimadas que qualquer comentário quanto a elas vêm reclamar com você como crianças. Então, tipo, você tem que perceber que você precisa parar de ter esses tais pensamentos de garoto. Porque principalmente esses pensamentos fazem com que você não evolua na vida, não tenha maturidade. Porque o conhecimento é dado ao longo dos anos. E se você for imaturo quanto a isso, você não pega esse conhecimento. Você não dá valor a isso e você se torna um garoto. E esse garoto é mimado, esse garoto ele reclama da vida, esse garoto busca sempre prazer e no fim ele percebe que jogou toda a vida no lixo e pensa que ele não pode se recompor. E com isso, ele se mata. E é mais uma alma perdida por conta de literalmente não ter no seu no na sua infância o comportamento assim de seu pai, que era um homem que trabalhava, é um homem maduro, um homem que buscou conhecimento. Então, você percebe isso. Você percebe isso ao longo do tempo. Você vai dar valor quanto a isso. Eu digo isso principalmente para os garotos que estão me escutando. Eu sou também um garoto. Eu cometi muitos erros, principalmente com uma pessoa que eu amo muito. Eu fui muito, mas muito infeliz quanto às minhas escolhas. E quando você, ao longo do tempo, você vai pegando conhecimento, você percebe coisas que você fez de errado. E eu sei que eu ainda tenho muita coisa a melhorar ainda, porque eu ainda tenho certa mentalidade de garoto. Mas eu digo isso para quem realmente ainda tem a mudar. Que o caminho é longo, meu amigo. O caminho é longo, mas a recompensa é maior. Então é muito melhor você buscar conhecimento, você buscar ser uma pessoa melhor e se tornar de fato o que você nasceu para ser. Você nasceu para ser um homem. Um homem, depende de duas coisas apenas. Desculpa. Continuando. O homem depende de duas coisas apenas. De Deus e de Deus. Eu não sei a segunda coisa. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Mas basicamente é isso. Você tem que ter essa mentalidade, porque senão você acaba sendo desconstruído. E homem desconstruído, quer dizer, homem não. Garoto desconstruído é a pior desgraça que existe na sociedade atualmente. Porque é garoto que corre atrás de prazer, é garoto que é mimado, é garoto que não entende a sua própria vida e ainda é garoto que se paga de homem. Porque ele se paga de tipo, ah, eu sou mais homem que você porque eu não penso de forma machista, eu não penso de forma sexista e eu consegui essa garota aqui, ó. Ah, eu só tenho que pagar um play card no LOL a cada 2 meses pra ela. Não, a cada 2 meses é muito. A cada 2 semanas. Aí ela namora comigo. É esse tipo de vida que você quer? Você literalmente vai deixar de ser uma pessoa que trabalha, que se esforça, uma pessoa que aprendeu com a vida, uma pessoa que ama a sua família, que a protege, pra ser um garoto desconstruidex? Que é pronome neutro ainda, desconstruidex, que namora uma guria feminista que literalmente fica com todo mundo porque o relacionamento é aberto, você não é dono dela, relacionamento é aberto. E você tem que conviver com tudo isso, porque senão você é machista. Isso é realmente um estilo de vida? Isso é realmente assim algo que vale a pena? Não vale, porque literalmente você está jogando tudo que você nasceu para ser fora. Por conta de você ter um pensamento, principalmente de um garoto. Então, tipo, é necessário mudança. É necessário muita mudança quanto a isso. Muitas pessoas ainda têm que mudar, melhorar. E ao longo do tempo, o ser humano, ele vai aprendendo e vai vendo com seus erros. Isso é o que eu acredito, isso é o que tem mostrado. Só não sei quanto tempo vai demorar para que esses pensamentos quanto a, por exemplo, é o pensamento de um garoto, vão demorar para ir embora. Mas enquanto existirem pessoas que defendem isso, vai continuar assim por muito tempo ainda. Mas vamos agora, vou fazer uma conclusão aqui, só para terminar, já que minha garganta tá doendo porque eu tenho que beber alguma água e, né? É foda. Mas a conclusão é a seguinte: o homem, ele nasceu para ser pai, ele nasceu para ser guerreiro, ele nasceu para ser justamente a inspiração. Ele passa pela fase de garoto, mas ele passa por motivo justamente da própria vida, para dar a ele os dois lados da moeda, o lado maduro e imaturo. E assim vive uma pessoa. Porque mesmo que ela seja um homem de fato, um pai, ainda vai ter esse lado imaturo. É uma luta constante. Mas o importante é sempre aprender com seus erros para não cometê-los e você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Assim você aprende de fato a ser uma boa pessoa e entender o valor das coisas. Esse podcast foi mais para explicar, tipo, o conceito mesmo. Eu não abordei nem política, direito, não abordei também história sobre isso. Eu abordei mais o conceito, justamente para ser mais didático quanto a isso. Porque mesmo que você conheça a base, o importante mesmo é que você entenda o conceito, para que você mude isso. E se você é um garoto que está me escutando isso, saiba que eu, Mateuzinho Gameplays, vou estar aqui para lhe ajudar quanto a isso. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, gosto de conversar sobre isso, justamente porque eu acredito que o ser humano ele tem muito a evoluir justamente por conta da caridade. Você ser caridoso, você ser humilde, você ser uma pessoa que ajuda outras pessoas. É assim que a humanidade ela tem que agir. E é assim que ela agiu por muito tempo, mas vem se perdendo por conta dos erros desse mundo que se tornou basicamente nosso câncer atualmente. Então, tipo, para você, garotinho, que pretende se tornar um homem, estude, tenha conhecimento ao longo da vida, veja os seus erros e não os cometa, para que você se torne verdadeiramente um homem. E você, caso for uma mulher e estiver escutando isso, procure se conhecer, procure conhecer garotos que vejam em sua própria vida o fato da imaturidade e lidem com isso de forma madura, porque esse tipo de garoto tende a crescer para se tornar um homem. Não seja qualquer um que vá buscar por prazer, porque isso é momentâneo e isso é a pior desgraça que existe. Você vai apenas estar jogando sua vida, que poderia ser magnífica, fora. Então, basicamente é isso, essa é a minha mensagem. Esse foi o terceiro pilar dos homens. Vou colocar esse título, é o terceiro pilar dos homens. E basicamente é isso. Agradeço a todos que escutaram até aqui, uns 40 minutos, minha garganta tá morrendo. Tem que tomar uma aguinha lá, uma aguinha gelada, nham, nham. Mas basicamente é isso. Agradeço a todos que participaram e até um próximo podcast, galerinha. Adeus. Eu vou esperar dar 40 minutos, então, tipo, já pode ir embora. Enquanto isso, eu vou olhar aqui a janela do meu quarto. Está um belo dia. De qualquer forma, agradeço a todos aí e tenham um bom dia. E feliz Semana da Independência do nosso querido Império do Brasil.